Amém.
Amém. Nós vamos voltar. Vamos voltar a ler. Só para a gente dar a introdução. Vamos voltar a ler a mesma passagem que nós lemos hoje de manhã. Mateus capítulo 13. Porque muita gente não veio hoje de manhã. E para nós darmos sequência naquele assunto, Mateus capítulo 3. Aí eu depois no 13, Mateus capítulo 13. Deus, é interessante todo mundo saber isso aqui, né? Interessante todos nós entendermos bem isso aí. Porque a gente, por falta de entendimento, é que o povo crucificou Jesus. Né? Jesus foi crucificado, morto, pregado na cruz, por falta de entendimento. Agora vocês observem, né? Imaginem a gravidade da coisa. E por falta de entendimento, o mundo novamente vai ter um engano terrível. Qual? É receber o anticristo como se fosse Cristo, né? Então, presta atenção nisso que eu estou falando. Primeiro, foi o grande erro, né? O grande engano, o grande pecado, vamos dizer assim, foi ter crucificado a pessoa errada, né? Foi ter feito uma prova que Deus deu a nós da nossa total ignorância. Foi crucificar o homem errado. Crucificar, pregar na cruz uma pessoa que não merecia de forma nenhuma ser crucificado. Por falta de entendimento. Por falta de entendimento, é claro. A lata dizendo, se soubesse, não teriam crucificado o Senhor da glória. Depois, está previsto um outro tremendo engano. Está previsto um outro tremendo engano. Qual vai ser? É receber o anticristo como se fosse Cristo. Não é um erro grande demais? Ele se assentará no trono de Deus como se fosse Deus. Mas se a pessoa vai fazer isso, vocês acham que ele vai fazer isso sem a conivência da igreja? Vai? Tem jeito? Não tem, ué. Por que que ele vai fazer isso? Vocês acordaram? Está todo mundo acordado? Bate na cabeça do outro e fala assim, ó. Acorda, irmão. Ó, né, porque não tem isso de vez em quando, pessoal. Vira para o lado do outro e fala assim, ó, Jesus te ama. Amém? Vira para o outro e fala assim, ó, Jesus é o seu Senhor. Amém? Agora você vai virar para o lado do outro e dar um tapa no rosto dele. Dizer, acorda, rapaz. Amém? Amém, mas não faz isso não, estou brincando, você não precisa fazer não, só vira para o outro e fala, presta atenção, amém? Então, vamos voltar, repetir, Jesus Cristo foi crucificado, erradamente, foi um erro, foi um engano, e lá está escrito assim, se soubessem, não teriam crucificado, não teriam, né, matado o Senhor da glória. Amém? Entendeu? É um erro. Foi gravíssimo. Depois de morto, eles ficaram, muita gente ficou arrependida e disse, olha, crucificamos o Senhor. Meu Deus, você pensou, se eu tivesse ali, imagina o que, que eu ia, eu fico pensando, meu Deus, o que, que eu ia fazer, né? Eu ia me virar do avesso, porque, meu Deus, a hora crucificamos o Senhor da glória, matamos o homem errado, por falta de entendimento, por não saber, por não conhecer. Está previsto, estou repetindo tudo, está previsto o quê? Está profetizado um novo engano. Será que o povo não aprende, não? Será que a gente não aprende? Será que a gente não entende? Um erro grosseiro, que foi esse de crucificar Jesus, foi um erro grosseiro. Agora está previsto acontecer novamente um mais absurdo ainda. Qual vai ser? Pegar o anticristo e colocar o anticristo, né, no lugar de Deus, como se fosse Deus, e será adorado, será louvado, será glorificado como se fosse Deus. Agora eu perguntei, será que o anticristo vai conseguir isso? Você que sabe, você que raciocina, será que ele vai conseguir isso? Alisson, será que ele vai conseguir isso sem a conivência da igreja? Não vai. Ele não conseguiria se não tivesse o apoio da igreja. Amém? A luz veio ao mundo e o homem amou as trevas. Amou de tal maneira as trevas que pegou o Deus dela. Olha o quanto isso é grave. Amou de tal forma as trevas que pegou o Deus dela e colocou no lugar de Deus. Né? No trono de Deus, como se fosse Deus. Amém? Por que, Neutro? Mais um? Mais um engano. Mais um erro. Mais uma falta de entendimento. E aí está escrito ali: Deus manda a operação do erro para que creiam na mentira, por não ter crido na verdade. Então, vamos aproveitar, enquanto é tempo, para ver se a gente acredita na verdade. Porque se não acreditar na verdade, vai acreditar na mentira. Se você não crer na verdade, você vai crer na mentira. Não tem outro jeito. Se você não tiver de um lado, você vai estar do outro. Se você não tiver de um lado, você vai estar do outro. Só tem os dois. A luz e as trevas. O Deus, Criador, Salvador, e o Deus desse século, o Deus das trevas, o Deus, o rei das potestades, maldades, das coisas erradas. Se não tiver de um lado, vai estar do outro. Então vamos aproveitar para nós entendermos um pouco, para não ser a gente, não ser nós, não ser eu, o que vai crucificar Jesus. Eu quero dizer, eu quero ser pelo menos como quem? Pelo menos como Pilatos. Eu lavo as minhas mãos. Falei, abri os seus olhos, ensinei, preguei. Eu quero pelo menos estar fora disso. Eu não quero eu estar entre aqueles que vão fazer novamente a besteira. Eu quero que você também não quer. Você também não quer, mano. Então é agora. O tempo que nós temos para abrir os nossos olhos é agora. O tempo que você tem para sair fora. Né? Você vai dizer, eu o quê? Eu estou fora. Amém? Estou fora. Então vamos abrir a Bíblia aí, Mateus capítulo 13, versículo 24 até o 30. Nós vamos ler, porque nós falamos isso hoje de manhã, e vamos repetir um pouco agora, para a gente poder entender melhor, que é um assunto difícil. Né, Anderson? É um assunto difícil. Quem vai ler?
Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: querem, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a seara. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro.
Amém. Então, agora você lê no versículo 35.
Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo.
Repete.
Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca.
Abrirei em parábolas a minha boca. O que quer dizer isso? Que Deus fala em por parábolas. Deus fala por parábolas. Para quê? Para quê? Exatamente para levar você a pensar, te levar a pensar, a raciocinar, porque é assim que a gente vive, é assim que nós vivemos. Nós somos um ser que só faz as coisas depois de pensar, sabia? A gente não faz nada sem antes passar pelo pensamento. Você não faz nada sem passar pelo pensamento. Tá certo? Então, Deus disse: eu vou falar dessa forma, porque eu vou obrigá-los a pensar. Porque a gente só pensa, raciocina, naquilo que nos interessa. Tá bem? Quando você vai comprar uma moto, um carro, uma roupa, um vestido de casamento, para ir no casamento, você vai chegando na primeira loja, de olho fechado, e vai comprando? Vai? É assim? É, Fernando? Não é. Você pensa primeiro, você raciocina primeiro. Você tem dentro de você, dentro do seu coração, dentro da sua mente, aquilo que você quer. Você pensa assim: aquilo que você quer, eu quero uma moto. Aí o sujeito oferece uma bicicleta. Você diz, eu não quero bicicleta. Eu saí, fui para comprar uma moto. Mas leva uma bicicleta. Força você a levar uma bicicleta. Você, não, eu tenho a minha consciência aqui tranquila, eu quero uma moto. Eu venho preparando há muito tempo para comprar essa moto. Amém? Você põe na sua cabeça o jeito do vestido que você quer. Aí a pessoa vem e te oferece, minha filha, eu vou num casamento, eu quero um vestido assim. Não, mas leva essa tanga aqui, ó. Leva essa, como é que chama? Leva essa saída de banho, um trem. Não, eu vou num casamento. A saída de banho, essa outra roupa, é lá pra praia, lá pra lá. Eu não quero, eu tô saindo pra comprar uma roupa pra ir pro casamento. Então eu já sei até onde mais ou menos que eu vou, na dona fulana, na dona ciclana, né? Na Luluzinha, na fulaninha. Porque eu já sei que lá é que tem. Responde para mim, você faz alguma coisa sem antes passar pela sua cabeça? Não faz não. Eu quero tomar um copo d'água, eu quero beber água. E aqui na minha cabeça eu já sei o que eu quero. Aí te oferece outra coisa. Jesus queria água. Eles ofereceram. Ele sabia que ele tinha sede, porque ele estava com sede. E eles deram vinagre. Servia? Não servia. Era para contrariá-lo. Amém, gente? O que eu quero dizer para você é o seguinte, é que você só faz aquilo que está na sua cabeça. Só o que você tem aí dentro é que você faz. Ou não. Eu vou sair. Não sai não. Vou. Amém? Só se você me amarrar. Só se você me prender. Só se você fechar as portas. Porque eu vou sair. Amém? Eu vou sair. Amém? Então Jesus falou assim, eu vou falar com eles assim. Eu vou falar por parábolas. Para ver se eles raciocinam, pensam. Forçá-los a pensar. Para que forçar a gente a pensar? Para que forçar a gente a pensar? Agora eu quero ver você responder. Por que forçar você a pensar?
Para a gente interessar, não é?
Vamos ver. Por que tem que forçar a gente a pensar? Hã? Não, ainda não é.
Então o que é?
Por que tem que forçar, nos forçar a pensar? Porque a moto você vê. A roupa você vê. Né? As coisas, a água, a sede te avisa que você quer água. Então essas coisas estão aí. Não precisa de parábola nenhuma para poder dizer para mim que eu quero uma moto. E Deus você não vê. Como é que eu vou querer Deus? Por isso é que as pessoas quando estão doentes, querendo morrer, ou aflito, ou então querendo fazer um negócio bom, passar os outros tudo para trás, né? Ele sente que precisa de ajuda, ele sente que a moto não resolve o problema dele, a roupa não resolve o problema dele, o lote não resolve o problema dele. Então ele pensa, olha aí, ó, ele pensa, ó. O pessoal fala em Deus, será que Deus, né? Será que Deus não podia me dar ajudar a isso? Eu tenho que, né, fazer isso e assim e tal. Estou precisando de eliminar uma pessoa. Será que Deus não pode me ajudar? Porque a moto não vai me ajudar. Então Deus tem que forçar a gente a entender que Deus existe. Amém? Nós temos que ser forçados a entender que o diabo existe. Que existe o bem, que existe o mal. Que existe o céu, que existe o inferno. Para quê? Para mim poder reagir, para mim poder começar a desejar isso, para mim começar a querer. E aí a pessoa vai me oferecer o anticristo, eu falo, não, eu não quero o anticristo, eu quero Cristo. A pessoa vai me oferecer o inferno, eu vou dizer, não, o inferno eu não quero, eu quero o céu. A pessoa vai me oferecer o mal, eu vou dizer, não, o mal eu não quero, eu quero o bem. A pessoa vai me oferecer as trevas, eu vou dizer, não, trevas não, eu quero a luz. Hoje eu já sei, hoje eu sei o que eu quero. Então Deus, ele vem abrir o nosso entendimento, forçar vocês a querer. Porque, presta atenção, nós estamos falando assim, ó, vamos começar a reunião 6 horas. Mas o que, que é oferecido aqui para você vir 6 horas? O jogo de futebol começa às 4 horas, lá no campo de futebol, paga para entrar, tem que comprar o ingresso 3 dias antes. O limite de pessoas é tanto. E você vai, compra o ingresso do jeito que quer, rompe as barreiras que tem, porque você sabe, aqui na sua mente, você já está vendo a bola na rede. Você já está vendo o lugar onde você vai sentar. O que você quer é assistir o jogo. Amém? As coisas, então, nós as conseguimos porque nós queremos, porque nós temos. Então Deus precisa, ele precisa colocar em mim isso. Eu quero Deus. Buscar-me-eis e me achareis. Está lá o versículo lá, Isaías. Buscar-me-eis e me achareis. Isaías 55, se não me engano. Mas como que uma pessoa vai buscar Deus se ele não quer Deus? Como que uma pessoa vai buscar Deus se ele não tem o menor interesse por Deus? Se põe Deus e a namorada... Vamos pôr Deus lá de cá e a namorada lá de lá. Ele pensa, mas isso é muito melhor a namorada. A namorada eu tenho ela aqui agora, na mão. Eu vou escolher Deus. É isso, pensa bem, gente, é isso. Dinheiro. Fama. Poder. Foi oferecido para Jesus. Mas Jesus sabia o que ele queria Deus. Jeremias? Ele queria Deus. Buscar-me-eis e me achareis. Sabe por que, que você não busca Deus? Sabe por que, que você não tem realmente nenhuma vontade? Porque não tem qual é o interesse, qual é o propósito. Para quê? Amém, gente? Então, a palavra aqui, ela é no sentido de todos os dias estar fazendo uma força enorme para abrir os seus olhos e dizer para você, olha, Deus existe. O melhor é Deus. Melhor do que a sua namorada. Melhor do que qualquer coisa que você puder imaginar. É Deus. Queira Deus. Porque com Deus... você pode ter tudo. Mas sem Deus, nada na sua vida, sem Deus, a sua vida está condenada ao fracasso. Mais cedo ou mais tarde. Sem Deus. Então, volto a afirmar. Deus está falando em parábolas para dizer para a gente: olha, olha, eu existo e o outro também existe. Olha, se você não me achar, você acha o outro. Você vai me servir ou vai servir o outro? Escuta o que eu estou falando. É Deus dizendo, não é eu não. Amém? Jeremias o quê? 29, 13. Vou lá, depois a gente volta aqui em Mateus novamente.
Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração.
Repete, por favor, filho.
Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração.
Aonde mais tem? Como? Isaías 55, eu sabia que tinha Isaías. Isaías 55.
Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar.
Amém. Volta. O mesmo versículo.
Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto.
Buscar-me-eis e me achareis. Quando buscardes, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Você vai achar esse versículo que tem também. Amém? Então, enquanto eles acham ali, por que que você não busca Deus? Com toda a sua força, como você busca, como nós buscamos as outras coisas. Vamos ver por quê?
O senhor falou, porque não tem fundamento, não tem. Acho que é. Não é lucro, né? Acho que é por aí.
Por que que a gente não busca, Graci? Josias, por que que a gente não busca Deus realmente, assim como deve ser buscado? Mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que o cobre.
Eu acho que a gente fica entretido com as coisas do mundo, né? E tem também a correria do dia a dia, né? A luta, né? Então tudo isso tem a ver também. Dificulta um pouco, né?
Amém. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Quem quer ajudar a responder aqui? Pega aí, Nilton. Hã? Hã? É, também.
Então você vai naquilo que você vê. E Deus está querendo abrir os nossos olhos para ver Deus. Aí se nós ver Deus, nós vamos amar, vamos buscar tal, né? E tal. Então nós corremos atrás porque daquilo que a gente vê. A gente gosta de dinheiro. Tem gente que fala que não gosta, mas gosta. Gosta de dinheiro, de fama, de ser exaltado, de ser reconhecido. Então isso a gente gosta, porque está vendo. Vê a pessoa te elogiar, você fala, Deus te ama. Mas você não vê Deus te amando, você vê a pessoa. Então a gente vê, vai atrás daquilo que a gente gosta.
A nossa mente, né, nossa mente já formalizou aquilo, nossa mente já mentalizou aquilo, nossa mente já trabalhou aquilo, eu quero é aquilo. Então quando eu pego aquilo, eu durmo tranquilo. Não é assim? Eu já peguei aquilo, já consegui aquilo. Aí, no outro dia, vai formar dentro de mim um outro ideal. Amém? Já ganhei isso, já consegui isso. Agora eu vou conseguir mais isso. Amém? O homem não fica satisfeito só indo no primeiro degrau, não. Nem com o segundo degrau. Ele vai, na cabeça dele, ele vai sempre colocando aquilo que ele quer. E ele vai buscando. E agora isso, e agora aquilo. É a razão dele viver, ué. É o motivo da gente viver.
Verdade.
E por que a gente Deus. Nós estamos falando de Deus.
É como eu concordo com o que o Zé estava falando aqui, né? A gente vê, né, o dinheiro, vê a fama, e a gente gosta disso, faz parte, né? Agora, quando Deus, para a gente entender que Deus existe, exige mais de nós, né? A gente tem que pensar mais, como o senhor falou, Deus fala por parábolas. Ele falou por parábolas para nos forçar a raciocinar. Né, e é raciocinando, buscando entender que a gente vai ver que Deus existe, que o diabo existe, que o bem existe, que o mal existe, e é a partir daí que a gente vai poder.
Como nós falamos no começo, por que foi que Jesus foi crucificado?
Né? É, como o senhor falou, né, por ignorância, né, porque não entendia. Né, e a gente corre o mesmo risco de estar crucificando novamente, ou de estar colocando o anticristo no lugar em que era para ser de Deus. Né?
Nós estamos glorificando o diabo. Quando você mata, rouba, quando você prostitui, quando você maltrata alguém, quando você faz acepção de pessoas, discrimina, você está glorificando o diabo, porque você está exaltando ele. Amém? E por que que a gente faz isso?
Porque não entende, né?
Porque não entende. Uma pessoa mata a outra. Concorda? Agora que nós já raciocinamos um pouco, quando a pessoa mata a outra, você já sabe que está errado. Ele matou aquela pessoa. Que você vai dizer para ela assim: oh, perdoa aquela pessoa, porque ela não sabe o que ela está fazendo. Matar os outros? Tem alguma coisa que justifica você matar alguém? Então, alguém faz isso por qual razão?
Como o senhor falou, né? Por falta de entendimento.
E são as coisas grosseiras. Mas as coisas também pequenas, aquelas que tá lá no fundo do coração da gente. Tem coisas que são grosseiras. Mas tem coisas que estão lá no fundo do coração da gente. Por exemplo, cobiça. Se você entender o mal que faz uma cobiça, você vai resistir à cobiça e não vai cobiçar mais. Quem cobiça, por que que cobiça? Por falta de entendimento. Quem inveja, inveja por quê? Com falta de entendimento. Quem apela, briga, entra na carne, como se diz, faz isso por falta de entendimento. Se entendesse, se souber, não faz. Não faz mesmo. Amém? Quem gasta o seu tempo atrás da fama? Quem gasta o seu tempo atrás do ouro? Quem gasta o seu tempo, todo o seu tempo, e não lembra de Deus? Não é falta de entendimento? Não é uma pessoa? A Bíblia diz que ela é tola. O tolo, o ignorante, pensa, raciocina? Não, ele faz aquilo que vai dando na cabeça dele. Então Deus quer nos levar, Milton, a ser sábios. Deus quer nos levar. E um sábio, você já ouviu falar de um sábio que não pensa? Na ciência do homem, na ciência humana, os sábios, quem são eles? Todo mundo vai responder. Quem são eles? Pega o microfone. O professor ali está dizendo para nós. Pega lá, pega lá. Você já ouviu falar num cientista que não pensa?
É igual você falou, os sábios na vida humana são os grandes pensadores.
Isso.
Por isso que eles se tornam sábios.
Isso.
Pensa, analisa, medita.
Todo mundo não tira aí o chapéu para Einstein? Que mais? Tales? Que mais? É uma. Tem uma série aí, né? O Edison, Thomas Edison, e etc. Homens que legaram a nós grandes coisas. E como que eles conseguiram esse lei? Amém? Eu fico pensando, olha aqui. Eu fico pensando, vocês já observaram a evolução do esporte? A evolução do esporte? A gente está aí velho, vamos ficando velho, todos os dias, o que que acontece? Hã? Quebra um recorde. Todos os dias, quebra um recorde. Como que eles conseguem isso? Tem alguém? Tem alguém? Pensando. Como Josué faz, um desocupado. Josué faz, é um desocupado. Que fica pensando. Mas depois que ele pensa, depois que ele pensou, que ele... Aí, meu filho, aquilo que ele pensou tem valor? Aquilo que ele pensou tem um valor tremendo. Aí você vê todos os dias a natação quebrando recorde, o salto em altura, né? As pessoas sendo aperfeiçoadas para todo tipo de esporte, para todo tipo de esporte. As pessoas sendo aperfeiçoadas, treinadas. Amém? No reino de Deus não vai ser diferente, não. As coisas de Deus não vão ser diferentes, não. Por que que você acha que Jesus chegou e passou a mão no olho e pegou um lodo e passou a mão no olho da pessoa e disse, enxerga? Por que que você acha que Pedro chegou e disse, levanta e anda? Por quê? O que que Jesus ia fazer à noite, enquanto Pedro, às vezes, ia para a gandaia? Jesus subia ao monte e orar, ia pensar. Jesus subia ao monte, ele não ficava esperando os discípulos, não. Nós estamos falando aqui, Pedro ia para a gandaia, né? É claro que ele não ia, mas ele talvez não fosse para gandaia, mas fosse ali. Não, eu tenho que ir na casa da minha sogra, porque a minha mulher, se eu não for na casa da minha sogra, ela pega no meu pé. Ela vai me prejudicar. Pedro era casado, Pedro tinha sogra. Amém? Jesus não tinha sogra. E Jesus, então, ele quando foi que ele entendeu? Talvez, presta atenção, quando foi que Jesus, será que entendeu que não devia ter sogra? Amém? Ele não queria que nada atrapalhasse ele. E ele ia para o monte, fazer o quê? Hã? Orar, meus irmãos, sem pensar, não resolve também não, viu? Não resolve não. Uma palavra pensada é melhor do que sem pensar. O que que Jesus ia fazer no monte? Pensar. Meditar. Eu preciso entender isso. Eu preciso entender isso. Senhor, amém. Aí João Batista falou assim, ó, esse aí, João Batista foi um homem que pensou bastante. Jesus disse para João Batista que nenhum homem era tão digno como João Batista. E João diz o seguinte, ó, eu não sou digno de calçar a sandália dele. Mostrando que Jesus era um homem que... Ninguém no mundo entendeu o que ele entendeu. Ninguém no mundo compreendeu o que ele compreendeu. Ninguém no mundo fez o que Jesus fez. Amém? Até hoje, a ciência... Todo mundo, todo joelho um dia vai se dobrar para dar razão para ele. Mas eu quero voltar a dizer para você que ele só conseguiu isso de que maneira? Pensando. Não seja como o cavalo e a mula. O quê? Que é o resto? Hã? Então, se alguém chegar para a gente, se um dia Deus chegar para a gente e dizer para a gente, sua mula. Não seja como o cavalo e a mula. Amém? Para um pouquinho para pensar. Eu lembro uma pessoa, um testemunho de um, aquele baixinho, como é que chama? Nelson Ned, não sei. Ele falando. Ele revoltado, só de ser pequeno daquele jeito, certo? Era revoltado. E vendo as outras pessoas grandes, né? Isso, tem isso, você pensa que não tem. E ele ficava. Ele teve um problema sério com a família e ele ficou totalmente arrasado. E ele queria morrer, o Nelson Neves. E ele, a filha dele, que começou a buscar Deus, começou a conhecer as escrituras e tal, queria ajudar o pai. Só que o pai dela não ouvia, não dava ouvido para ela de jeito nenhum. E um dia ele disse que chegava em casa, altas horas, revoltado com a vida, querendo morrer, tinha bebido muito, e chegou em casa. E a Bíblia, a filha dele, diz a filha dele, que propositadamente deixava a Bíblia em cima da mesa. E ela dizia o seguinte, um dia meu pai vai abrir essa Bíblia. E cumpriu o que ela disse. O pai chegou, alta hora, pegou a Bíblia, e ele conta o seguinte, que ele olhava, tentava afastar, olhava, e ele pensou o seguinte, então, como se fosse a última chance da vida dele. Eu vou dar uma olhada nessa Bíblia. E pegou a Bíblia e foi com ela para o quarto. Desesperado. E ele disse que a primeira vista que ele deu na Bíblia, Deus falou com ele. Amém? É assim. Quer dizer, demorou tanto para ele pensar. Que hora que foi que ele pensou? Eu vou dar uma olhada nessa Bíblia. Que hora que ele começou a pensar? Eu vou dar uma olhada nessa Bíblia. Foi lá, abriu a Bíblia e Deus falou com ele. Amém? Hoje, ele é uma pessoa que anda por todo lado, dando, não sei se já caiu, mas acho que não, e dando testemunho, dando, falando, pregando, cantando, falando das coisas. Pode não ter o entendimento que você tem, mas ele está lutando, ele está pensando. Existe uma guerra e ele quer vencer essa guerra, e quem sabe ele nos ouve, quem sabe um dia ele vai ouvir, você vai ouvir as escrituras direitinho, quem sabe quantos não estão por aí com fome, com sede, às vezes não tem o que você tem. Amém? Quantos de nós às vezes não estamos aqui rejeitando porque nós não estamos pensando direito? Então Jesus tem essa preocupação. Falar por parábolas não é para esconder nada de ninguém, é para levar você a pensar. Então, abrindo aí a Bíblia no Mateus 13, nós lemos, e a menina vai tornar a ler ali, e nós vamos pensar agora um pouquinho nisso aqui. Bem pouquinho. Hoje, até hoje você não pensou que uma Bíblia é importante para você. Às vezes você tem a Bíblia, mas não dá o menor valor a ela. Por quê? Porque Zé. O Zé vai ser meu representante aqui direto. O que, que eu perguntei, Zé?
Às vezes você tem uma Bíblia.
Pega o microfone.
Às vezes você tem uma Bíblia e não sabe que ela
é. E não usa a Bíblia. Por quê?
Porque você pensa que ela não.
Não, ele nem pensa.
Ele nem pensa.
Não pensa.
Ele acha que é um livro qualquer.
Às vezes você tem a Bíblia e não. Nem não aprecia ela, não dá a ela o valor que ela tem. Como era eu, como era o Nelson Neto. Mas quando você entender que você tem ali na sua gaveta, na sua mesa, às vezes, como Jesus disse, um tesouro, um caixote cheio de joias preciosíssimas, está dentro da sua gaveta. Conhecimento, sabedoria, que nenhum homem no mundo pode ter. Pode começar. Ali está pronto para você. Amém? E você passa para lá. E você passa para cá. E passa para lá. E aquilo está ali. Por que, Zé? Pega o microfone. Responde aí, Newton.
É porque não pensa mesmo. Se eles pensassem.
Ele não pensa. E por que ele não pensa?
Não tem valor, né? Não tem valor.
Não tem valor. Aquele livro, aquela coisa ali não tem valor nenhum para ele. Não tem. O que ele quer agora? Agora ele quer. O que, que ele quer agora? O que, que você quer agora? Hã? Ajuda aí, gente. Agora, esse livro não resolve o meu problema. Esse livro não resolve o meu problema. O que, que eu quero agora? Amém. Saldo negativo no banco, pagar a dívida, comprar o mundo, ganhar o mundo, conquistar o mundo. Porque Jesus disse que se quisesse, se entendesse o quanto isso é precioso, deixaria. Vamos ver, me ajuda. Microfone.
Deixaria pai, mãe, filho, isso. Emprego, dinheiro, o que você quisesse. Paulo fez isso, né? Paulo conseguiu fazer isso.
Jesus chegou a dizer o seguinte: se morrer alguém, não pode atrapalhar você a buscar. Né? O que, que você faz, um morto? É. Deixa que alguém vai enterrar. Oh, é sério demais. As parábolas que ele disse, porque isso aí é uma parábola. É claro que se alguém morrer, você não vai deixar. Mas é uma parábola para mostrar o quê? A importância, o valor. É claro que ele vai chorar, porque até Lázaro, quando morreu, ele chorou. Mas o que ele quis dizer foi uma parábola para dizer para você o valor, a importância que tem. Amém? No máximo 24 horas. Para não perder tempo. Amém? Tem gente que embalsama, fica aí 40, 50 dias, carrega o morto para cá, carrega o morto para lá, carrega o morto para cá, carrega o morto para lá, carrega o morto para cá, veste uma bandeira nele aqui, veste outra bandeira nele ali, põe em cima do corpo bombeiro, carrega para cá. Por que que faz isso?
Porque não tem entendimento.
Né? Não tem entendimento. Tem, filho? Você faria isso?
Não.
Você faria, irmão?
Não, faria não.
Não faria. E faz isso por quê? Quem que fica atrás? Às vezes até fazer. Pior é quem fica atrás. Não?
Não, é verdade mesmo. Do jeito que você está falando. Do jeitinho que só está falando. É isso mesmo.
Pois é, é verdade. Então o que Jesus queria dizer é o seguinte, Arsa, da importância que tem o reino de Deus. Da importância que tem as coisas de Deus. Lá ele diz assim, que são escondidas dos sábios e inteligentes. E mostrada para vocês. Por que escondida dos sábios e inteligentes? Porque eles pensam que eles sabem. E pensam que a inteligência deles são insuperáveis. São orgulhosos. Não conseguem entender esse livro. Amém, gente? Amém? Vocês concordam? Que coisa tremenda, né, Silei? Que coisa tremenda. É um tesouro. Depois a gente volta aqui. Vamos ali. Provérbios. Capítulo 2. Capítulo 2. Vamos ver. Quem vai ler para nós? É, filho meu. Vamos lá.
Filho meu, se aceitares as minhas palavras...
Presta atenção. Deus está falando com você. Meu filho. É Deus falando com você, presta atenção. Meu filho, se você me valorizar mais do que uma revista Playboy, se você me dar mais valor do que um programa qualquer, se você dedicar a mim um tempinho, do seu precioso tempo, do seu sono às vezes. Então, filho meu, amém? Ou então, filha minha, vamos lá, repete.
Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus.
Acharás o conhecimento de Deus. É pouco um homem ter o conhecimento de Deus? Um homem saber como Deus? Jesus sabia como Deus. Jesus entendia como Deus. E o que que ele quer para nós? Hã? E o que que ele quer para você? É isso. Você não erra. Se você entender como Deus, você vai, não vai errar. Se você chegar à estatura do varão perfeito, se você chegar à natureza divina, que é o que ele quer para nós. Não erra não, aí não mata. Sabe por que você não mata? Não é porque está proibido matar não, é porque você tem consciência. O seu pensamento hoje não permite você matar. A sua consciência, o seu pensamento não permite você roubar. Não é porque está proibido não. Aliás, não está proibido. Pode matar à vontade. Amém? Se você conseguir se livrar da polícia, pode matar. Bem, um cedo, outro de tarde. Mata à vontade. Se você quiser roubar, mete a mão. Bem? Até a hora que a polícia pôr a mão em você. Depois também não reclama, não. Amém? Mas o sábio, ele não quer saber. O sábio não quer saber se pode ou se não pode. O sábio não quer saber se deve ou se não deve. Ele tem consciência. Amém? O que que Deus quer para nós? É isso. A lei não consegue inibir o homem, mas a sabedoria de Deus consegue. E é isso que Deus quer para nós. Amém, filha? Lê mais, por favor.
Porque o Senhor dá a sabedoria...
Versículo 6, que ela está lendo. Olha que coisa tremenda.
Porque o Senhor dá a sabedoria... Da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça e juízo e equidades e todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será suave à tua alma. O bom siso te guardará, e a inteligência te conservará.
Agora, do 12 ao 13, presta atenção para você ver.
Para te livrar do mau caminho, e do homem que diz coisas perversas.
Olha que tu é tremendo.
Dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas.
Amém, gente? Então, olha, para te livrar do mau caminho. Não precisa. Não precisa botar ali placa para mim, dizer para mim, não pode entrar, que eu sei que se tiver uma porta ali, eu não entro. A não ser que eu bata e que alguém venha abrir. Amém? Não precisa, você pode botar o copo de bebida aqui, não precisa esconder de mim por chave, não, porque eu tenho consciência. Amém? De que eu não posso, eu não devo, eu posso, posso? Posso? Pode mesmo? Se eu chegar no fogo aqui, vocês têm. Será que eu chego no fogo aqui, mano? Chego. Quer ver? O pessoal que está comigo há mais tempo, vocês acreditam que eu chego no fogo aqui? Você acredita, Fernando? Tem certeza, Fernando? Oh, não põe a mão no fogo. Mas olha, tem coisa que vocês já sabem perfeitamente. Se eu fizer, vai ser um escândalo enorme. Porque vocês já têm consciência de que a gente não faz isso. Mas não faz porque vocês me proibiram? Tem algum lugar que me proíbe disso ou daquilo? Não tem. Mas a sabedoria entrou no coração da gente. Bem? O bom siso, o entendimento entrou no seu coração e você não faz, gente. Ela te guarda do mau caminho. Ela te guarda do mau caminho. Ela te protege. Você às vezes estava prestes a cometer alguma coisa, um delito, que ia prejudicar toda a sua vida. E Deus, lá, usando a sua sabedoria, mostrou para você que não era conveniente. Que não era bom. Então esse é o reino de Deus. É isso que é o reino de Deus. Então o reino de Deus é constituído pelas pessoas que pensam em Deus. Pronto. O reino de Deus é constituído pelas pessoas que falam entendem, escutam. Deus. Aí Deus passa a ser importante para ele. Aí Deus passa a ser importante. Aí então você vai querer, você vai dar valor, você vai gastar tempo. Você vai gastar tempo. Porque até então não significava nada para você, ué. Mas agora significa. Porque agora você começou a ver o valor. Você começou a ver a importância de Deus na sua vida. Amém? Aí você chega um ponto e fala, eu não fico sem Deus mais nunca. Porque agora eu sei, agora eu tenho consciência da importância, do valor que Ele tem para mim. Não fico sem Ele mais de jeito nenhum. Amém? Amém, gente? Voltando lá. Agora eu estou terminando mesmo, viu? Terminando mesmo. Nós acabamos querendo, falamos tanta coisa hoje, né? Mas voltando lá. Aí ele propôs uma parábola, Mateus capítulo 13, versículo 24 até o 30. Se você não preocupa não, que eu não vou pregar mais do que 5 minutos ou 10 minutos, amém? Mateus 24 até o 30, se você ler novamente agora, você já vai entender muita coisa. Quer ver ler?
Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio?
Amém. Para um pouquinho. Então, o que ele está dizendo aqui? Que o reino de Deus é o campo. E o campo somos nós. Aí ele pergunta assim, ele falou, ó, o reino de Deus é semelhante a esse campo. Aí imagina esse campo aqui, ó o campo aqui. O campo é o mundo, e o mundo somos nós. Então, o campo somos nós. E saiu o semeador a semear. E semeou, na realidade, Deus semeou em nós, não foi o mal. Deus semeou o bem, Paulinho. Deus semeou o bem. Aí está perguntando ali, Senhor, o Senhor não semeou, não foi o bem? Quem foi que semeou o mal? O Senhor não semeou o bem? Mas eu cresci, e eu fui crescendo e fui percebendo que dentro de mim não existe só o bem, existe o mal. Oh, meu Deus do céu, eu não sabia que eu era capaz de matar, eu não sabia que eu era capaz de roubar, eu não sabia que eu era capaz de mentir tanto, me especializar até, né? Eu não sabia dessas coisas, eu pensava que só tinha dentro de mim o bem. Mas eu disse, não, o reino de Deus é semelhante a um povo que ele semeou o bem e o inimigo semeou o mal. Então nós somos pessoas, nós somos um campo onde existe coisas boas, coisas ruins. Existe o bem e o mal. Amém? E aí como é que faz? Eu vou matar o Lucas porque eu vou, para mim arrancar o joio dele, eu tenho que eliminá-lo. Como é que eu vou fazer? Então faz o seguinte, não vamos eliminar a pessoa. Dentro dele eu sei que tem o joio e tem o trigo. Vamos então abrir os olhos dele e dizer, você quer joio ou trigo? Você quer ser joio ou trigo? Vamos abrir os olhos do Fernando e mostrar para o Fernando, e o Fernando vai escolher.
Se quer ser joio ou trigo. Verdade.
Ele até agora não resolveu. Vamos ver.
Quer trigo, né?
Ele quer trigo, ele quer casar, quer namorar, Quer trabalhar, quer mais, quer ser?
Quer trigo.
Aí vai perguntar, será que é possível? Porque eu queria tanto casar.
É possível. É possível.
É. É possível, é possível. É possível. É possível trabalhar. É. Você quer ser joio ou trigo, seus dias?
Com certeza tem lutado muito para ser o trigo.
Mas será que pode continuar trabalhando? Pode ter filho, pode ter pai, pode ter mãe, pode ter... E continuar trabalhando? Pode?
Pode.
Pode. Amém? Pode. O que que nós precisamos, então? Hein? De alguém que nos ensine, que alguém que nos ensine a escolher o bem e rejeitar o mal. Por quê? O namoro tem parte que começa, tem parte que você é boa, mas tem coisas ruins. Se você optar pelo mal, você vai de popa ao vento. Você optou pelo bem, então peraí, então vai exigir alguma coisa de você. No seu trabalho, no seu comércio, existe as duas coisas dentro de você, o bem e o mal. Como você optou pelo trigo, você vai começar a resistir o joio, você vai trabalhar, você vai fazer, e coisas que todo mundo faz, você de repente
não vai fazer, né? Não vai fazer.
Por causa da consciência que está em você, por causa do trigo que você quer ser. Amém? Deu então para entender? Então, dentro de nós existe o joio e o trigo. Como é que faz? Mata a pessoa. Jesus disse, tem que nascer de novo. Aí Nicodemo perguntou, eu vou voltar ao ventre da mãe para me nascer de novo? Não, você não precisa voltar não, você vai nascer de novo. Eu vou fazer uma maneira de você nascer de novo sem precisar voltar ao ventre da mãe. Que jeito que o senhor vai fazer? Amém? E ele disse o que então? Hã? Eu vou colocar você, aí ele disse, você, imagina esse copo. Eu vou derramar água limpa dentro de você. Que é aquilo que nós lemos lá em Provérbios. Que é o evangelho que você escuta. Que é o direito, que é a sabedoria. Que é as virtudes de Deus. Eu vou derramar água limpa dentro de você. E a água suja vai sair fora. Vai sair fora a água suja. Mas cuidado. Isso aqui ficou aqui de manhã. Mas cuidado. Deixa a água cair abundantemente. Limpa. Mas não faz isso não, ó. Não deixa. Será que uma reuniãozinha de vez em quando, como eu falei hoje de manhã, só um xiririzinho d'água aqui, aí a água suja que o dia inteiro quer também entrar dentro de você, não vai deixar sujar. Não vai deixar limpar. Mas se você começa a resistir à água suja, começa a resistir à água suja, eliminar a água suja e deixa bastante limpa. Então, você que não lia a Bíblia, passou a ler. Você que não meditava, passou a meditar. Você que não pensava, passou a pensar. Água limpa. Falar de coisas direitas, retas, justas. Eliminou a sujeira? Logo você vai dizer, não sou eu que vivo. Mas Cristo vive em mim. Amém? Eu tenho a mente de Cristo. Localiza esse versículo para nós. Amém? Agora, por que que eu tenho a mente de Cristo? Como foi que eu adquiri a mente de Cristo?
Pensando, né?
Bem, quando você chegou aqui na reunião, você não tinha esse entendimento.
Verdade.
E agora?
Agora já tem. Amém.
É isso? Nós adquirimos. E aí então, o reino de Deus Deus pôde reinar essa vida. Deus pôde dirigir essa vida. Encheu-a do Espírito Santo. A água limpa tomou conta. Pronto. Nasceu de novo. Nasceu de novo. Matava, roubava, prostituía, falava mal, sabe, era irado, nervoso, odiava, praticava iniquidade. E agora? E agora? É um novo homem, uma nova criatura? Lavado, purificado, limpo. Amém? Né, Fernando? Acabou. Então, nós somos salvos, através do entendimento. Bem, né, entendendo? Nós somos salvos. É aqui, ó. É aqui. É aqui que as coisas acontecem. Setas. Ou para nos destruir, ou para nos salvar. Amém.
1 Coríntios. Pega, todo mundo pega a referência. 1 Coríntios, capítulo 2. Versículo 16. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parece loucura. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo.
Amém? Nós temos a mente de Cristo. Como que adquirimos isso, né, Nilton? Amém. Então vamos encerrar. Eu gostaria que vocês... Nilton, pega aí. Porque o microfone não chega lá em cima, senão eu ia lá em cima. Ia lá, na Suzana, Adriano... Isso. Valéria, Valéria está com a carinha fechada.
Esse aí vai até na terceira fila, irmão. Alcança a Eliana aí.
Né, Valéria? Você tem um sorriso agora, né, Valéria? Deus abençoe. Amém. Denise, Anjim. Vai.
Amém. É muito importante o que Deus falou nessa noite. Né, ele vai continuar falando. Cada dia nós nos surpreendemos. Eu até estava vendo aquele desenho ali, eu estava pensando por que tinha dois canos lá, que normalmente só tem um. É. Né? E, mas é uma realidade aquilo ali. Entra mais sujeira, às vezes, do que água limpa. Às vezes que eu falo é assim, no cotidiano mesmo. Então, como o senhor falou, do que nós nos prendemos mais, o que, que nós pensamos mais, o que nos leva a pensar mais no dia a dia? São os nossos problemas. Você tem que cuidar de empresa, tem que cuidar de família, de filho e tantas coisas. E acaba entrando muito pouca água limpa e a festa está boa lá fora. Mas tá bom, o povo está ouvindo bem aí, não está, igreja? Tá bom. Então a gente entra muito pouca água limpa. Então a gente tem que zelar por isso daí. O que, que vai nos levar a conhecer a Deus? É pensar nas coisas do reino de Deus.
Você imaginou, por exemplo, se o mundo tivesse obedecido o evangelho, né, não teria resolvido o problema lá das favelas do Rio de Janeiro? Não teria resolvido o problema lá do Oriente Médio? Não teria resolvido lá os problemas dos Estados Unidos, que hoje, para mandar uma delegação para Atenas, tem que mandar 10 mil soldados para proteger a cidade onde ficará a delegação americana, e colocar para cada 3, se não me engano, para cada 3 participantes da Olimpíada, um segurança? Olha o valor, o mundo de dinheiro que eles estão empregando, e os Estados Unidos é uma referência mundial em termos de sabedoria. Mas tropeçou na pedra, desprezou o evangelho, desprezou a doutrina de Cristo. Eu sempre digo, se o homem fosse menos cabeçudo, desse ouvido a Jesus, não teria hoje os problemas que tem. Você sabe disso, foi como nós falamos. A lei não consegue impedir a prostituição, a lei não consegue impedir a droga, a lei não consegue impedir a violência. Mas o evangelho consegue. Amém?
O evangelho faz você pensar. Você falou, não precisa de placa nenhuma para indicar o que você deve fazer, o que você não deve. Pela sua consciência, pelo seu entendimento, você não faz aquilo. Aí onde é do poder do evangelho.
É. Amém? Amém, Nilton?
Amém. Você falando no começo que o homem amou mais as trevas do que a luz, mas ele nem parou para pensar na luz. Ele nem quis saber, nem quis tomar conhecimento. Ele já foi crucificando logo, pregando na cruz. Certamente, se os sacerdotes tivessem dado ouvido para ele, eles iam ponderar, iam ver que era realmente o que ele falava, tinha fundamento, tinha, não era em vão o que ele estava falando.
Pois é, e hoje não é diferente. Você chega aí diante de pessoas. Eu conversei com uma pessoa esse dia, pessoa muito chegada a mim. Eu fui conversar com ela esse dia, fiquei impressionado. Sabe quanto realmente o homem não sabe nada, nada, nada de Deus, né? Amém. Valeu aí, Zé. Pastor Zé lá.
É igual o senhor começou falando, é sério. Ele vai, o homem, pior de tudo é que o homem vai cometer essa besteira, segunda bobagem. A primeira foi o que o senhor falou, né? Crucificaram aquele homem que tinha...
A terceira, que a primeira foi ter dado ouvido à serpente, né? A segunda foi crucificar o próprio Deus. Crucificar o próprio Deus. Meu Deus, que coisa, mas que pena. Que pena.
E não foi por falta de Deus avisar, né? Porque Deus mandou, João Batista avisou.
Mais perto.
João Batista não crucificou. João Batista falou, ó, esse aí... né? Na realidade, aqueles que Deus abriu os olhos, eles ficaram até do lado de Deus. Mas o senhor falando aí que é grave essa situação, porque nós estamos vivendo esses dias. Nós estamos vivendo dias desse último acontecimento aí que o senhor falou. Né? Não vai, a serpente não vai mais enganar o homem, já enganou. O Cristo, né, não vai ser mais crucificado, já aconteceu. Mas agora o último, nós estamos vivendo esse último aí, de colocar o anticristo. Então nós estamos nesses dias, nós estamos. Igual o senhor falou, o mínimo que a gente deve fazer, com muita ponderação, com muita sabedoria, é lavar as mãos, porque senão a gente acaba falando igual aquilo que o senhor falou aqui, ou você vai servir a um e odiar o outro, não tem meio termo, né? Então eu achei muito importante, muito sério isso que o senhor falou, dessas duas, né, o quadro aí mostra, essas duas fontes, e o erro que nós estamos correndo de, né, por engano, por falta de pensar, colocar um onde não é para colocar. Então, muito sério isso que foi falado.
Então, a hora nossa é uma hora de pedir, invocar, né? Dizer, Senhor, tem misericórdia da gente, porque a gente, de repente, está aí fazendo o que não deve, né? Passa para o Silei, nós encerramos. Sem comentário. Silei não quer opinar. Amém. Vamos curvar nossas cabeças, então. Amém. Começar na hora tem essa vantagem. Termina na hora. Amém, Senhor. É verdade, Jesus. É verdade, ó Deus, porque só o Senhor tem palavras sábias, palavras de vida, palavras provadas. O Senhor foi instintivamente provado. O Senhor foi, Pai, a verdade que pisou esta terra, a justiça que não existia, o direito. O Senhor foi a luz que o mundo não conhecia. O Senhor foi a coisa mais preciosa que o homem podia conhecer. Nos deixou uma sabedoria que nós não somos dignos. Tão alta que os nossos olhos nem podem contemplar. E mesmo assim, o Senhor nos oferece. E mesmo assim, o Senhor tem colocado ao nosso alcance, tem nos chamado para dela fazer parte, tem nos convidado a participar dessa mesa. O Senhor tem nos preparado farta mesa, farto alimento. Temos sido insistentemente convidados para te conhecer, para te entender, para comer desse pão, desse alimento que desceu do céu, para nos dar a vida, para nos tirar dessa escravidão do pecado, escravidão da obrigação, Senhor Deus, de estar servindo um mundo mal. Nos dê uma liberdade, nos dê o direito de escolher. Soltou as ligaduras da impiedade, abriu as portas das prisões, nos colocou num lugar seguro, onde nós encontramos todos os dias, se nós quisermos, todas as horas, as portas do céu abertas, as portas do monte abertas, o altar de Deus sempre preparado, nos recebe, os anjos aí colocados a nosso serviço, a igreja é rica, a igreja, o reino do Senhor é precioso, está aqui entre nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém, Deus. Amém. 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 Amém, Jesus.